Sí, ahora me encuentro en Minas Gerais, una provincia acá, como ustedes ya conocen, en el corazón de Brasil.
¿Usted la pasó ahí al Año Nuevo o se fue a otro lugar?
No, yo pasé acá porque teníamos ya algunos compromisos que tenían que ser hechos con personas desde acá.
Perfecto. Bueno, Fernando, han pasado algunas situaciones en Brasil, lo más reciente, el fallecimiento de el Rey Pelé, y cómo es la apreciación de un brasileño que seguramente lo ha apreciado de sobremanera a Pelé, y lo que significa, ¿no?, la pérdida de un jugador tan icónico para el mundo.
Sí, Hugo, antes de más nada, para nosotros de Minas Gerais, é uma perda muito forte, porque Pelé é mineiro, nascido em uma cidade acá cerca de onde vivo, e sua trajetória profissional e de persona sempre foi pautada muito em la forma, da gente de Minas Gerais. Há também um poeta conhecido mundialmente, que também é de acá, Carlos Drummond de Andrade, que já falou que ser mineiro é ter la amizade, gostar de personas e ser humilde antes de mais nada. E assim foi Pelé em toda a sua trajetória. Pelé, embora tenha sido uma persona muito, muito famosa em todo o mundo, sempre manteve a humildade de suas origens. Pelé nasceu de uma família pobre, em uma cidade que, em la década de 1940, era uma cidade chiquitita, sem condições, sem muita economia, muito fraquita. E seu abuelo era um lenhador, se trabalhava com carro a tração animal. E vinha de uma família muito, muito humilde. Pero até pela fama, pelo sucesso, pela plata, se manteve com seus amigos e com a gente, não só de Brasil, com a mesma característica, a amizade e a humildade, a simplicidade, que é uma característica da gente de Minas Gerais. E por isso, ao passo que temos muito orgulho disto e honor, também estamos muito emocionados pela partida de nosso rei.
Sin duda alguna, ¿no? Ha sido una noticia que ha impactado a nivel mundial, y bueno, continuamos viendo tantas imágenes y bueno, despidiéndolo a una personalidad que ha caído muy bien en todo el mundo, ¿no? Y está perfecto que también puedas marcar, ¿no?, la humildad que ha transitado toda su vida, teniendo también la posibilidad de no serlo así. En este caso, él ha tomado la fortaleza de ser una persona humilde, en lo que a él lo considera, ¿no?, un ícono mundial. A veces es difícil llevar a la humildad día a día hasta su final. Bueno, el otro tema que queríamos consultarle también, Fernando, es, bueno, ya finalmente ha tomado posesión el nuevo presidente Lula da Silva. ¿Qué opinión tiene la gente? ¿Cómo está la sociedad? ¿Y cómo va a armar todo su equipo de trabajo hasta el momento el nuevo presidente de Brasil?
Bueno, hay una expectativa, claro, por ser un nuevo gobierno, embora ya de un presidente conocido. Hay una posición que contraría la tendencia mundial, que es la disminución de la máquina pública, porque solo de nuevos ministerios, Lula da Silva generou mais 13 ministérios a mais. E isto, independente de las opiniões, há um reflexo em lo mercado, em la economia. Porque algum desses ministérios, obviamente, impactam muito em los gastos públicos. Além mais, hay una preocupación inicial de que las empresas públicas tengan un compromiso con más de con la productividad, o sea, de la eficiencia de sus servicios a población. Esta es la preocupación, porque no está garantizado que la cosa va a ser buena ni mala, pero la tendencia es que si camine con pasar de lo tiempo, las cosas van teniendo una normalidad y se camine bien. ¿Por qué? Digo porque es una persona con mucha experiencia, ya ocupó 2 veces el cargo de presidente, ahora es la tercera vez, y también porque la realidad del mundo hoy es distinta. Es distinta de cuando Lula da Silva fue presidente la primera y la segunda vez. Esto en razón de muchas cosas. La revolución tecnológica nos permite hoy una comunicación muy rápida y una comunicación muy franca. Vamos citar acá algunos recursos de medias, de aplicativos que la población usa en todo el mundo, y que se puede tener una comunicación rápida, o sea, eso genera una opinión pública que se puede hacer lo redireccionamiento o lo cambio de algunas actitudes, de algunas acciones y hasta mismo de algunas políticas ya establecidas en tiempo de no tener mucho impacto en la economía. Então, eu creio que há uma realidade hoje muito distinta de quando, de 2003, quando Lula da Silva assumiu seu primeiro governo. Isto é favorável tanto a Lula quanto a qualquer outro governo do mundo, pero desde que tenha esta atitude, esta intenção de manter un gobierno que traga verdaderamente políticas que tenga efectividad. Esto es lo que importa. Embora la promesa y la expectativa de los votantes de Lula es de que tenga una mayor asistencialismo para las poblaciones carentes, sem preocupações com o gasto público. Isto não é muito possível acontecer, porque há as leis de responsabilidade fiscal e que os governantes têm que seguir acá. Então, ainda está muito incerto de algumas coisas. Há pontos positivos. Ayer, Lula da Silva prorrogou a isenção de alguns impostos que incides, que contém o custo de los combustíveis, de la nafta, de lo gasoil, por exemplo, e acá aí também o álcool. E isto foi um ponto positivo, porque ao prorrogar por 60 dias, evitou que de pronto tivesse uma crescida de los preços de los combustíveis. Então, eu creio que para as próximas semanas, algumas coisas vão estar mais possíveis de analisar o verdadeiro rumo que vai seguir o governo. Por agora, ainda há muita preocupação com promessas de campanha.
Bueno, lo que ocurre habitualmente, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, da la expectativa de toda la población de que realmente cumplan con lo prometido, ¿no? Independientemente cada funcionario público que llega al cargo. Fernando, ¿cómo han terminado con la materia inflación en el país? Sabemos que en el mundo ha sido un tema muy preocupante, pero queremos saber la realidad, más allá de los números indicadores que pueden dar los diferentes medios de comunicación o la parte pública, la realidad es la que la vive el que vive ahí, ¿no? Entonces, preguntarle justamente a Fernando cómo es o cómo lo sienten ustedes a la inflación en este último periodo 2022.
Sí, mire, lo comento también que lo fato de lo gobierno nuevo de Lula da Silva tener prometido e ter criado tantos ministérios e prometido um câmbio em la política de las empresas públicas que acaçam muito forte, como la Petrobras, que la exploração e la produção de los combustíveis, este que houvesse uma queda brusca de lo valor de las acciones de las principais empresas de Brasil a dia. E também uma crescida do dólar. Isto, de pronto, afeta a questão da inflação, mas pode ser que em mediano, lejo prazo, não vai permanecer assim. Agora, temos que analisar que a economia doméstica do Brasil é muito forte, muito forte. Porque os índices de inflação que mais preocupa a população, em primeiro plano está a alimentação, claro. Depois vem a moradia, os serviços de saúde, etc. Mas alimentação, ainda temos um controle de la inflação muito tranquilo, apesar de la inflação em razão da pandemia, ter tenido uma crescida em todo o mundo. Mas acá ainda é possível, com o salário, com o saldo mínimo, que é uma referência de todos os governos, ter uma condição de se manter com a alimentação ainda um tanto, digamos, tranquilo. Agora, vai depender de como Lula da Silva vai agir com a questão de la emissão de plata que está relacionado ao gasto público. Então, isto é uma preocupação porque já generou mais 13 ministérios e, obviamente, outras ações vão vir que vão aumentar o gasto público.
Fernando, então, tem uma consulta, ¿no? Porque, bueno, uno siempre compara mucho a los países que tenemos acá en el Mercosur, Argentina, Brasil, Chile y demás, que es lo que uno más compara, ¿no? Justamente también con Uruguay. Pero digo, comparando más o menos lo que pasa acá en Argentina, quiero entender lo que está pasando en Brasil, que según lo que vos me decís, tanto un sueldo promedio alcanza por lo menos en cuanto para la alimentación, no hay tanta variación y que es accesible poder subsistir con la comida, al menos en eso no hubo tanta inflación. ¿Fue un arreglo que hicieron con los diferentes sector empresarial o hubo una subvención por parte del Estado para que los precios no subieran tanto y que el Estado se haga cargo de algún porcentaje de esa emisión de alimentos?
No, subvención no ocurrió acá. Lo que ocurrió es distinto. Fue un cambio en los impuestos que incide en los alimentos, en los combustibles, en una serie de servicios fundamentales a la población. Eso generó una carga tributaria menor para los servicios, para los alimentos, para los combustibles, pero es una actitud de lejo prazo. Ahora, o subsídio ainda não é muito forte, muito presente em lo cotidiano de la vida, de la economia doméstica de Brasil. A exemplo de la Argentina com o subsídio para os combustíveis. Não, acá não. Acá a liberdade, o livre comércio e o livre preços para que tengamos la concorrência. Então, é o mercado que vem regulando. Por isso, eu comentei há pouco que a produção acá de alimentos é muito, muito forte, é muito grande. Então, isto faz com que a inflação esteja contenida, porque se produz muito, embora tengamos uma população muito, muito grande, mas se produz muito. É claro, estamos tratando de uma questão básica, que é a oferta e a demanda.
Claro, claro.
Né? Então, em termos de alimentos e alguns produtos fundamentais, ainda é possível manter uma inflação que não vá perturbar a mente das pessoas.
Fernando,
durante a campanha, falou-se muito do preço da carne, de ganado, do poroto, que acá comemos poroto todos os dias. No almoço também cenamos todos os dias. Então, isto são algumas referências que o brasileiro tem, mas são crescidas de preços sazonais conforme a oferta e a demanda. Porque quando você tem um salário melhor que resiste à inflação, esse trabalhador, esse consumidor vai consumir mais. Então, a tendência é ter sim uma crescida de preço deste ou de aquele produto, como no caso da carne vermelha, roja, a carne de ganado.
Sim.
Então, é natural. Também as exportações são muito fortes. Pero ainda é possível ter tranquilidade com um saldo mediano, que é o salário mínimo acá, que é o mínimo, embora a maioria não receba o salário mínimo, receba um pouco mais, no trabalhador formal, lógico.
Sí, Fernando, ¿cuánto, si me lo traducís a dólares, me harías un favor, cuánto es un salario promedio de un trabajador en blanco que esté con todas las reglas, cuánto es lo que cobra en promedio, ¿no? En promedio general en Brasil en dólares?
Em dólares, o mínimo, estamos falando hoje, com a referência de valor de dólar de Brasil, algo em torno de 250 dólares, mais os benefícios. Então, os benefícios também acá são muito, muito buenos. Por exemplo, há mais o fundo de garantia, que é que o empregador, a empresa deposita para uma reserva de esse empregado mensalmente, que ele vai sacar esse saldo quando casar, comprar uma vivenda ou completar, há algumas regras, completar 20 anos, é uma reserva. Aí também o vale transporte, o vale alimentação. E também precisamos lembrar que o sistema de saúde do Brasil é totalmente gratuito para todas as pessoas. Não importa se a pessoa é um empregado, se é um empresário, se é um não importa. Acá o sistema de saúde é para todos indiscriminadamente. Mas quem tem mais plata paga um plano personal, privado, para ter mais conforto.
Seguro.
Pero, o sistema de saúde acá não é perfeito, não, e não é toda a zona, em todo o país. Pero, em la maior parte do Brasil, onde está a maior concentração de população, é um sistema de saúde comparado, quase igual, a qualidade de los sistemas de saúde privado em equipos de recursos humanos, em equipamentos, em tecnologia, compreende?
Sim.
Há algumas coisas que compensa para o trabalhador, mas acá chamamos piso de fábrica, mas de base, o trabalhador da indústria, o primeiro emprego, essa coisa, que favorece que esses 250 dólares não de fato, pero ele se torna mais, porque ele não vai gastar muito com o sistema de saúde, o preço da alimentação em lo super.
Alcança, digamos, o dinheiro esse para
não,
subsistir.
Não, isso, alcança, perdoa, me faltava essa palavra. Sí. Sim, alcança.
Alcança.
Alcança, porque o preço da alimentação acá, com todo respeito, é muito muito barato, as coisas. Acá, você pode comprar lechugas por um mango acá, um real, que seria algo em torno de 53 pesos, você compra com 100 pesos acá, você pode comprar coisas como um quilo de papas, ou um ananá, ou 2 quilos de banana. Compreende?
Sim.
Alcança
e rinde.
Estou falando de las coisas de nós outros, né?
Sim, sim, seguro. De uno de poder comer e al menos tener una alimentación normal, sí, y habitual. Fernando, estamos también ya para ir cerrando el tema del turismo, ¿no? Hay una gran cantidad de argentinos que han decidido ir a Brasil a pasar sus vacaciones. ¿Cómo está el turismo ahí? ¿Estaban esperando mucho los argentinos o solamente iban a pensaban que solamente iba a ser el turismo local, interno?
No, sí. Até una área que me gusta mucho, lo turismo. Ya tenía esta previsibilidade de que vinham muitos argentinos, impactou um pouco em lo preço de aquiléu, de las coisas, principalmente em la região sul, onde os argentinos gostam muito de ir, e lo estado de Santa Catalina, Florianópolis, toda essa zona, e também em nordeste de Brasil. Nordeste de Brasil também, agora, os argentinos estão com maior presença. E já tinha esta previsibilidade de que teníamos uma maior presença de estrangeiros, em especial os argentinos. Eu admiro isso com muita satisfação, porque nossos esforços acá é de promocionar o turismo argentino, em especial de Catamarca. Eu e algumas instituições de acá venimos também para o interior do Brasil. Isso favorece, porque de uma certa maneira criam vínculos entre nós outros. Além mais, a conquista da Copa do Mundo trouxe uma simpatia muito grande de nossa gente por vocês. Então isto fortalece com que tenhamos uma maior aproximação, e acá já sim estávamos esperando esta crescida, e isto ocasionou em uma crescida dos preços também por serviços como hospedagem.
Cresceu muito em relação ao ano passado, Fernando?
Sim, houve uma crescida em torno de 15% em se tratando de universo global. É algo muito considerável, né?
Sim.
Porque se você fragmentar por zona, como o litoral de Santa Catarina, estamos falando de uma crescida de em torno de 37% a 40%, o que é muito grande. Então, estamos, claro, muito satisfeitos com tudo isto, mas precisamos integrar mais nossa zona, nossa região de América do Sul, em especial a zona de Mercosul. Então, precisamos ter algumas coisas, algumas políticas que avançam em los acordos de Mercosul, para favorecer esse câmbio entre la vinda de ustedes, los argentinos acá, y también de nosotros allá. Por ejemplo, hay un...
Fernando, yo me conformo, Fernando, que el precio de cambio sea igual en todos lados, no solamente en la frontera, distinto, y vas entrando a diferentes lugares y va cambiando el precio del cambio del peso al dólar, al real, hay una cierta variación. Bueno, ustedes que trabajan mucho con la oferta libre de oferta y demanda, pero tener justamente una paridad en cambio creo que también beneficiaría muchísimo para uno armar el presupuesto, ¿no? De lo cuánto va a gastar en Brasil y no llevarse algunas sorpresas.
Sí, en tesi hay esa paridad. Lo tema es que cuanto más cerca de la zona de litoral, de lo turismo propiamente dito, usted va a tener algunas instituciones, algunos operadores que hacen lo cambio fuera de la cotación oficial. Lo comento que lo ideal es logo cuando entrar en Brasil, si venir por vía terrestre, que lo hace lo cambio en la frontera, que es mejor, o si venir por vía aérea, que lo hace en lo desembarque. Los aeropuertos costuman tener operadores con cambio oficial, ou acerca do aeroporto, la ciudad que chegar, vamos, um exemplo, a São Paulo. Se vir por São Paulo, que se possível que consiga uma operadora cerca para fazer esse cambio. Agora, há algumas vantagens do argentino que vem via terrestre, como por exemplo, o seguro de lo alto de la Argentina. Se pode percorrer todas as rutas de Brasil com o seu seguro de sua auto allá, pero para nós outros não. Como quando nós outros vamos adentrar a Argentina, temos que fazer um seguro especial de Mercosul, chamado de Carta Verde. A Carta Verde é um seguro que nos obriga para permanecer em Argentina. Se você vai permanecer por 10, 20, 30 dias, tem que ter esse seguro, e é muito caro. Isto tem causado com que brasileiros não frequentem muito a Argentina, porque é muito, muito caro, por dia, lhe cobram por dia. Então, há algumas coisas que precisamos trabalhar melhor entre os governos para avançar, porque o Mercosul não pode ser só uma ideia, tem que ter efetividade e resultado para as pessoas. Então, esse é apenas um exemplo de que a reciprocidade ainda está em lo papel, ainda está em lo contrato, mas na prática... não se pode, porque se você chega em la fronteira, em Lo Paso, em Argentina, logo já te pergunta, la carta verde de lo alto. Se não tem, não entra. Então são algumas coisas. Aí, por todos os control que há em la ruta de Argentina, se seu carro é de Brasil, quem está em lo control vão pedir. Então são coisas que tinha que ter uma universalidade em âmbito de Mercosul, né? O câmbio também, como você comentou, e outras coisas mais, outras facilidades que podemos tentar que seja melhor, porque não há mais como imaginar a Argentina e Brasil despauta um para o outro. Não há. Agora, com o corredor bioceânico, que vai passar também por Catamarca, e acá em Mizona também vai ter uma influência muito forte, a possibilidade de ter um fluxo de pessoas indo e vindo desde Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, é muito ser assertiva. Isto vai ter
muito positivo, sim.
Seguramente. Sim. Bueno, então precisamos melhorar esses aspectos.
Imagino que com a presidência de Lula da Silva e com bueno, veremos lo que pasa también este 23, porque también hay elecciones aquí en Argentina, pero en este periodo por lo menos que van a poder conversar Fernández con Lula, imagino que estos temas lo van a hablar para que justamente, ¿no?, fortalecer todos este tipo de detalles que uno cree que son comunes y que deberían ser mucho más amenos. Somos primo hermanos brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, sí, claro, paraguayos, deberíamos tener alguna flexibilidad, al menos con el turismo, más amigable también con los comercios, para que entre todos tengamos esa fluidez para poder tener algún beneficio extra de hacer las cosas mucho más ameno, mucho más sencillo. Fernando, le mandamos un gran abrazo y seguramente durante todo el verano lo vamos a seguir llamando para que nos cuente cómo está la parte también turística en Brasil.
Sí, muchas gracias. Lo comento que ese fin de año, por algunos compromisos acá, nosotros tivemos que permanecer acá por algunos aspectos muy particulares, pero yo creo que luego voy a estar también charlando con un nuevo gobierno y vamos a tener más posibilidades de traer informaciones anticipando algunas acciones que creo que podemos, junto con Catamarca, avançar em alguns aspectos nesse sentido. Vejo com grande expectativa esta aproximação entre nós outros, tanto do corredor bioceânico, claro, se vai até os portos de Chile, mas também com a questão do turismo, que há um grande interesse de nós outros, em especial do estado de Minas Gerais, em estar expandindo suas fronteiras para além de Brasil, em especial com o Mercosul.
Fernando, ha sido siempre muy amable, muy claro con todas sus reflexiones e informaciones. Le mandamos un gran abrazo y que comience muy bien este año.
No, por favor, muchas gracias. Para mí fue un gran placer y un honor.